AA. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 70ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, também pelo YouTube e Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece na Casa do Legislativo. Para uso da tribuna livre, o cidadão Edmar Flávio Tolentino se inscreveu para falar sobre inclusão social. Na ordem do dia, dois projetos de lei estão à disposição para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 7 de novembro de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Salmo 96, capítulo 2 ao 7. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória e em todos os povos e as suas maravilhas.
Lei Orgânica, município de Divinópolis. Artigo 2º. A publicidade dos atos, programas, projetos, obras, serviços e campanha da administração pública, direta ou indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público, ainda que custeados por entidades privadas, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou partidos políticos.
Obrigado ao vereador Hilton de Aguiar. Obrigado ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao nobre secretário Nebug que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Leitura de correspondências. Inscrição da tribuna livre. Edmar Flávio Tolentino, que se inscreveu para falar sobre inclusão social. Do Legislativo, ofício 026/2024, de 6 de novembro de 2024, do vereador Wilson Periquito, que justifica a sua ausência na 70ª reunião ordinária da Casa do Legislativo do dia 7 de novembro de 2024, do Executivo. Ofício CEPLAN, número 148/2024, de 24 de outubro de 2024, que responde ao requerimento de número 317/2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar, de terceiros. Ofício número 56/202, de 1º de novembro de 2024, do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, que convida à reunião ordinária dia 7 de novembro de 2024, às 8 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício 30/2024, de 6 de novembro de 2024, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis, que convida para a reunião ordinária, que será realizada no dia 12 de novembro de 2024, às 13 horas e 30 minutos, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Niburg. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Mensagem modificativa do projeto ofício de número 82/2024. Ofício EM 82/2024. Mensagem modificativa do projeto de lei EM número 041/2024, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025. Autoria, Gleidson Azevedo, prefeito municipal. Mensagem modificativa do projeto ofício número 83/2024, ofício EM número 83/2024, mensagem modificativa ao projeto de lei EM 042, que orça a receita e fixa as despesas para o exercício de 2025. Autoria, Gleidson Azevedo, prefeito municipal. Indicação de número 377/2024. Solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a construção de uma ponte no rio Itabirica, ligando a rua Pernambuco, no centro, até a rua Campos Salles, no bairro Porto Velho. Vereador autor Israel da Farmácia. Indicação de número 378/2024. Solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o asfaltamento da rua Campos Salles, entre as ruas Isauro Ferreira e Avenida Gabriel Passos, no bairro Porto Velho. Vereador autor Israel da Farmácia. Indicação de número 1.145 de 2024, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo ao anteprojeto que dispõe sobre a afetação da área pública, que menciona, denominando como praça situada na Avenida Cidade Oceania, esquina com a rua Camboriú, no bairro Jardim Candelária. Vereador autor Breno Júnior. Requerimento de número 272/2024. Requer ao seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, um relatório constando o número de professores existentes e quantos assistentes de alunos estão ativos na rede pública de ensino do município de Divinópolis. Vereador autor Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Edmar Flávio Tolentino, que irá falar sobre inclusão social, para se dirigir à tribuna. Informamos o tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Edmar, terá 10 minutos para se expressar.
Bem, gente, boa tarde. Quero cumprimentar aí a mesa, né, dos vereadores, presidente da Câmara aí, Israel da Farmácia, os meus amigos Neiburger, Flávio Marra, Wesley Jarbas, Ana Paula do Quintino, Capitão América, Breno, eu não sei o nome de todo mundo porque eu cheguei tem pouco tempo, Anderson da Academia, Hilton de Aguiar, Rodson, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoem.
Deusete.
César Tarzan.
Edson Souza.
Fechou. É, com nobre experiência já de carreira, que eu tenho o prazer e o privilégio de estar voltando a essa casa aqui. E hoje eu vim aqui não para conversar somente de inclusão. Ninguém conversa de inclusão com a Bíblia na mão e com a Arca da Aliança que eu tenho nos dois braços, né? Eu vim aqui hoje para parabenizar e falar que eu estou simplesmente orgulhoso de ter escolhido agora Divinópolis como a minha cidade natal, onde eu vou morar para o resto da minha vida. Eu estava com passagem comprada para Lisboa, eu ia abandonar tudo aqui, porque eu me senti desprestigiado em um certo momento das atitudes que eu estava fazendo. Peguei fama de 171, 22, de doido, de maluco, só que eu descobri uma coisa. Os doidos que mandam no planeta, o Donald Trump não é um cara bonitinho, o Barack Obama não é um cara bonitinho, o Lula, o Bolsonaro não é um cara bonitinho. Os bonitinhos aqui são a Câmara de Divinópolis, na qual eu tenho o prazer e o orgulho de vir aqui todos os dias para me bater palma para todos vocês que fazem um trabalho impecável, na qual eu tenho o prazer de prestigiar vocês aqui. Antes eu tinha o meu melhor amigo, que era só o Flávio, na qual eu chamo Edmar Flávio Tolentino. Hoje, eu sou amigo de todo mundo, eu entro aqui nos gabinetes, sou muito bem recebido. Wesley Jarbas é meu parceiro de tênis, Deiburg me patrocina em torneios aqui. Anderson da Academia, nos quatro cantos da cidade, eu só escuto o nome dele. Hilton de Aguiar, no Bar Nações, ele e Deiburg parecem umas lendas. Israel da Farmácia, não preciso falar nada. Breno me recebeu no camarote dele, como se eu fosse um amigo pessoal dele. Capitão América, não preciso falar nada para você. Reverência para vocês. Vocês são excelentes. Divinópolis, se reclamar de um de vocês, é uma blasfêmia, porque vocês são os super-heróis da cidade. Eu nunca estive numa cidade onde eu encontrei tantas pessoas competentes, de alto escalão e totalmente voltadas ao social, à inclusão. Sem contar a família Azevedo, que eu não vou ficar falando aqui, porque ontem eu conversei com o Cleitinho umas 200 horas. O Cleitinho deve ter me ligado ontem umas 15 vezes, só para conversar uma coisa que eu vou lançar para vocês depois, senão vocês vão me chamar de mentiroso. Próxima eleição aí, vocês preparem que vocês têm mais um guerreiro aqui, viu? E com toda modéstia, eu não saí de Lisboa para vir para cá para ficar brincando, não. Eu vou vir para pocar urna. A brincadeira que eu faço é o Flávio poca urna, Anderson poca urna, Neiburger poca urna, Wesley Jarbas pocou a urna, Capitão América, não precisa falar nada para você, né? Eu vou pocar urna também, eu sou tolentino. Só que o meu mentor, o líder nosso, o Cleitinho pediu para mim não usar o Tolentino. Vambora usar um nome seu, cara. Ed Fitness. Vocês vão escutar meu nome aqui 4 anos. Ed, que lá em Lisboa me chamam de Ed. E o Ed Fitness, que é minha empresa. Eu vou fazer uma coisa com vocês aqui que vocês não têm ideia. A partir de janeiro, as 13 praças públicas do governo, eu vou fazer inclusão, socialização e ainda vou promover as carências biopsicossociais. E sabe o que eu falei para o Cleitinho e para o Gleison? Faço de graça. Quanto mais você dá, mais você recebe. A minha família toda desencarnou aqui. Eu perdi meu pai. Perdi não, né? O céu ganhou meu pai. O céu ganhou minha mãe. O céu ganhou minha sogra. O céu ganhou meu primo, meu tio, meu irmão. Eu perdi todo mundo, aliás. Eu perdi, que lá em cima eles ganharam. Eu tenho duas arcas da aliança aqui e uma frase aqui atrás, gente. Nada faltará àqueles que buscam o Senhor. Eu ando com a Bíblia o dia inteiro na mão. Eu vou na igreja todo dia. Lá no Jesus de Nazaré, eu vou todo dia. E o Bibiano agora, meu amigo, porque tudo que eu fizer é filantropia. O evento passado da minha mãe, aniversário dela, da qual eu tive o prazer e a honra de jogar, na qual, com toda a modéstia, eu com 50 anos ganhei o torneio, depois de ter corrido 15 quilômetros às 4h30 da manhã, depois de ter jogado futebol com meu amigo Cleitinho e meu amigo prefeito, na qual eu jogo futebol com eles todo domingo às 8 horas da manhã no Lila, joguei um torneio de vôlei de areia, de forma inclusiva, até às 2 da tarde. Eu ganhei o torneio. Não sei como, não me pergunte como. Eu convidei todo mundo aqui, só que eu sei que os afazeres todos têm aí no final de semana, que domingo é o dia da família. Eu até brinquei com o vereador Anderson. Ô Anderson, você não foi lá? Você falou comigo que ia. Peguei a agenda dele com o Cléo. O cara é o dia inteiro atendendo o povo. É o Wesley Jarbas da igreja atendendo o povo. É o Ney Burger passeando, atendendo o povo. Capitão América, eu não vou nem falar, porque você já sabe muito do meu trabalho que você faz aqui. A Ana Paula e os demais representantes aqui. Vocês são lendas. Se alguém falar de vocês comigo aqui em Divinópolis a partir de hoje, eu vou bloquear do meu telefone. Que uma cidade onde tem vereadores da competência, envergadura e magnitude igual às suas, não existe. A lenda, que é o nosso senador Cleitinho, com o vereador que virou deputado, Eduardo Azevedo, e mais ainda o nosso prefeito Gleidson, juntamente com vocês, e agora com o pai aqui, com todo respeito, nós vamos fazer de Divinópolis ser a cidade mais de todos os tempos do Brasil. Eu vou trazer Lisboa para dentro de Divinópolis, o lugar mais seguro do planeta. Eu vou fazer isso, juntamente com todos vocês. A minha filha vai vir para cá, que eu ganhei a guarda dela. Eu não quero ninguém roubando minha filha, eu não quero ninguém me roubando, igual roubado meu telefone, na qual eu tive de ir numa boca, junto com meu irmão, que é o meu ídolo e meu herói hoje, que meu pai foi embora, tivemos de ir lá atrás do telefone que foi roubado. É um absurdo uma pessoa querer roubar alguém para pegar 3 pedras de crack. Eu passo no Niterói, na qual eu tenho o prazer de morar, todos os dias vindo da igreja, com o telefone na mão, conversando com minha filha, meteram uma faca nas minhas costas, com um dedo todo sujo, e queria me matar por causa de um telefone. Na Europa, telefone você acha na rua. O meu carro, quando eu morava em Lisboa, a minha BMW 320 Touring, que custa 600 mil aqui e lá custa 5 mil euros, uma nicharia, andava sem trancar e sem subir o vidro. Aqui eu ando a pé. Eu ando aqui de ônibus e de motoboy, que eu cheguei aqui agora. Sabe por causa de quê? Aprendi com os Azevedo. Neguinho fala aqui dos Azevedo, os caras andam de bicicleta para chegar lá para jogar futebol com a gente. Os caras estão lá no Azevedo vendendo verdura. Eu não sei se você sabe, eu pedi demissão de todos os lugares do seu trabalho. Hoje eu trabalho na academia do Cheirinho, de graça para ele, se for possível. Trabalho numa lanchonete vendendo sorvete e acabei de fechar agora no Dom, que eu vou virar agora, sabe o quê? Caixa do Dom. Eu não conheço ninguém aqui, eu preciso que o pessoal me conheça. E nada melhor começar de baixo para depois subir o degrau. Eu quero aqui também expressar a minha situação com meu irmão, o sargento Juliano Flávio Tolentino, na qual foi subido, eu não sei se é certo falar subido, a patente dele. A Polícia Militar hoje está bem representada dentro de Divinópolis, meu irmão, meu ídolo. E aqui agradecer o momento aqui, Israel, da farmácia. E parabenizar todo mundo que voltou aqui. E prepare-se que o pai está na área. Próxima eleição vocês vão ver quantos votos eu vou levar e o que, que eu vou aprontar aqui com vocês. Obrigado, prazer, ótimo dia a todos. E pessoal, para vocês.
Obrigado, Edmar Flávio Tolentino, pela sua presença nesta tarde na Câmara Municipal de Divinópolis. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, queria estar pedindo o Dorel para colocar uma foto memorável do Formiga Veloz. E está mandando um abraço lá para o Serra Verde. Formiga Veloz, que é um parceiro lá da Associação de Moradores lá do Serra Verde, e empenhado na questão dos esportes, das ações sociais. Trabalhamos muito junto ali para as melhorias da quadra da Arena Serra Verde, a qual hoje ele está muito alegre, e realizando ali torneios. E a final do torneio das Associações Unificadas é domingo agora. Grande final, Formiga Veloz. Vamos convocar a torcida do Real Burger para ir para lá também, e todos para participar dessa grande final. E trazendo essa notícia para você, Formiga, que é um apaixonado lá pelo Campo Society do Serra Verde, que hoje faz parte do Complexo Esportivo do Serra Verde, né, que já vai reiniciar a obra ali das quadras, e também a gente já fechou com o Cleitinho, né, tive reunião semana passada com o nosso senador Cleitinho, que se disponibilizou e firmou a parceria para estar colocando o sintético lá no Campo Society do Complexo Esportivo Serra Verde. Então fica aí, Formiga Veloz, esse presente para o Serra Verde, em especial para você, que é um guerreiro, um contribuinte aí conosco aí dos esportes lá do Serra Verde. Senhor presidente, e ainda dentro do Serra Verde, queria estar convidando as pessoas para participar sábado agora do bazar que vai ocorrer lá em prol das pessoas que foram afetadas pelas chuvas ali, pela enchente. Então você é nosso convidado, é sábado de 8 a 1 hora da tarde, lá no salãozinho da associação. Então você é o convidado da Associação de Moradores do bairro Serra Verde. Senhor presidente, queria estar falando também de uma reunião que nós tivemos ontem, lá no Interlagos, na terra ali do meu amigo Hilton de Aguiar, da turma toda ali, ali na caixa d'água, ali no reservatório, onde a Copasa fez uma pintura muito bonita ali, dando uma nova dinâmica ali naquele reservatório, ficou muito bom. Mas eu aproveitei a oportunidade nessa reunião, que estava reunido vários diretores da Copasa, que a gente tem um problema em comum, o governo executivo, né, o municipal, e também a Copasa, que é a questão das licitações. Quando se abre uma licitação, senhor presidente, para estar fazendo uma obra, a licitação pega o preço menor, né, para fazer uma obra. E se pega o preço melhor, tem que ficar de olho, porque a qualidade cai muito, né? A gente vê a dificuldade que nós estamos tendo com essas obras, gastando dinheiro e a obra fica pela metade. Queria estar falando aqui da obra lá do Barra Afonso Pena, que vai ter que ser revista ali. Uma luta que foi, né, da Secretaria de Saúde, desse vereador, e a obra já está com problema. Por quê? Uma empresa que ganhou mequetreco, lá não sei de onde, que veio para Divinópolis, terceirizou a obra, então fica essa coisa picada. Então é uma bandeira que a gente levanta de rever a legislação, de estar travando algumas empresas de estar participando das licitações, né, no âmbito municipal. Isso depois tem que ser levado ao âmbito estadual também, que isso é verba pública, né, que está sendo desperdiçada. Calçamento com vários problemas, então a fiscalização tem que ser mais enérgica. Então a gente concordou lá, nessa reunião lá com o pessoal da Copasa, nesta obra que eles fazem, passa 5 dias, tem que fazer de novo, tem que fazer de novo. Então a gente vê o desgaste que traz para a população, para nós, e também o gasto público, né, com dinheiro público. Então a gente está buscando dentro do Fórum de Desburocratização mecanismo de estar travando essas empresas para fazer o serviço de maior qualidade. Queria estar pedindo o Dorel também para estar colocando a foto novamente ali da reunião que nós tivemos antes de ontem lá no CAIC, né, o Complexo Educacional Serra Verde. Mais uma vez, queria estar parabenizando a nossa secretária Andréia, o prefeito Gleidson, por estar atendendo os anseios da comunidade através daqui das nossas solicitações, que as escolas de horário integral, né? A gente teve ontem lá no Choro também, foi feita essa proposta lá para a comunidade de ter as escolas com horário integral, foi feita essa proposta. Nós tivemos lá no CAIC essa notícia ali assim, foi muito bem aceita, a população já esperava por isso, aquele complexo educacional ele tem que ser melhorado, e agora com esse mecanismo vai melhorar mais ainda. E eu queria estar dando uma boa notícia também ali para a região do Afonso Pena, no tocante ao horário integral, que é ali na Escola Municipal São Sebastião, né, que também recebeu verba impositiva, que eu consegui junto ao deputado estadual Eduardo Azevedo, e já foi licitado e já vai iniciar as obras de ampliação da escola, né, mais uma sala, vai liberar mais uma sala lá que estava muito apertado. Então a gente está com essa notícia boa, em especial para os pais, né, que vão ter agora local para deixar seu filho com segurança. A gente viu lá que maravilha que é esse projeto da Secretaria Municipal de Educação. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido o vereador Ilis do PSD, o vereador Edson Souza.
Permissão falar sentado, senhor.
Concedido, excelência.
Senhor Presidente, senhores vereadores, muito das pessoas que estão em casa, às vezes não entende quando o vereador pede ao presidente para falar sentado. Porque sentado o vereador pode ser interrompido. O vereador na tribuna não pode ser interrompido por ninguém. Então eu quero falar sentado que se tiver algum vereador que quiser me interromper, pode interromper. Terá todo direito. Se for dentro do regimento, vai ser em alto nível, eu não posso tentar pegar um vereador que não tem direito a voto e pedir justificativo de voto. Está registrado, está nos anais. Já entramos com o requerimento para pedir esse documento. Como pedindo também que foi citado que eu fui derrotado em alguma instituição. Eu estou querendo saber qual instituição que eu fui, porque todos os processos jurídicos que eu tive sendo, eu já ganhei, jurídicos. E não tive nenhuma derrota em nenhuma instituição que eu participo, e nem que nessa casa, porque eu sempre tive o equilíbrio da respeitabilidade. Sempre. Eu acho que quem vai ficar aqui, os que forem eleitos, eles terão a responsabilidade de ser os nossos vereadores. Os que não foram vão cuidar da vida deles, outros projetos. Essa é a vida. Foi assim ontem lá nos Estados Unidos, foi assim 4 anos atrás, daqui 4 anos é a mesma coisa. Eu acho que ninguém perde ou ganha uma eleição, não. Eu acho que as pessoas têm mais responsabilidade quem está na vida pública do que não está. Eu vi aqui, por exemplo, 2 indicações, onde eu morava, do asfaltamento da Campos Salles, que é antigo Rua Pernambuco, que foi alterado no governo do Recife. Tem 8 anos que eu estou batalhando para isso. Tem todas as indicações. Estou vendo uma indicação aqui de uma ponte na Rua Venceslau Brás, que tem que ser lá mesmo, porque na Rua Campos Salles não pode para do Acre. Tem 20 anos que eu estou trabalhando. Mas eu queria dirigir a torcida do Guarani, a torcida do Maria Helena, do Vai, Porto Velho e do Niterói. Estão falando muito aqui sobre a questão do Campo Guarani. O senhor sabia, senhor presidente, que a avaliação do Campo do Guarani, do Ministério Público, foi avaliado em R$436,37? O senhor sabia que o campo do ferroviário, a 500 metros da rua Goiás, com 1º de junho, foi avaliado em R$164,80? O senhor sabia disso, presidente? Não, o senhor não sabia, senão o senhor não tinha falado o que o senhor falou na última reunião. A NBR 14653, ela que dirige tudo. Então essa questão do Campo Guarani, isso vai dar pau pra manga ainda. Isso vai dar pau pra manga. Isso vai chegar no judiciário, vai chegar contra essa casa. Vai chegar. Vocês sabiam, população de Divinópolis, que a rua Epitácio Pessoa tem 22 imóveis invadidos em frente ao Campo Guarani, da rua Fernão Dias, da rua Formiga, 22 imóveis, que tem a data que ligou a água, ligou a luz, que cada lote daquele ali, se valer 120 mil reais, é 4 milhões que o município está perdendo. Talvez a CPI não pode quebrar sigilo fiscal e financeiro. Mas talvez o judiciário vai poder quebrar. Para a gente saber o que está por trás disso. Agora, falar que eu fiz projeto de lei para negociar aqui no governo Demestre, o Vladimir, teve outra... Araújo, você que me ligou ontem, falou que tem que ligar para o presidente, o Araújo, presidente do Guarani, nós fizemos mais de 6 reuniões para resolver aquele problema. Como é que vai ficar ET7 na pista das pessoas, que ele é particular? Então essa calúnia, essa difamação que fizeram contra a minha pessoa, que fizeram contra a minha pessoa, isso vai tomar outro rumo. As pessoas acham que está acima da lei. E não estão. Pelo contrário, as pessoas que estão na vida pública têm que ter maior responsabilidade. Ontem, novamente, eu tive uma reunião à noite sobre isso. Ontem o Araújo ligou e falou, Araújo, aqui não tem jeito. A NPR, que nós colocamos, 14.653, enquanto o ferroviário foi avaliado em R$ 164,00 no dia 29/6/2022 e o 055, dia 13/7/2022, o campo ferroviário aqui, R$ 167,00, e frente ao campo Guarani, R$ 436,00. Mas os arautos da verdade, da moralidade, não falaram nada sobre o 057. E aqui o Vickson votou favorável, senhor presidente. Sobre o 057. Todos votaram favorável o 057. Eu, particularmente, tem gente que está rindo aí, gente, eu pedi uma eleição, não pedi a vida, não. Eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar da minha família, eu não sei o que Deus está guardando para mim. Eu não sei, eu confesso para vocês que eu não sei. Hoje eles falaram comigo, uma pessoa, que eu estou fazendo um relatório aqui, para desgraçar a vida do prefeito. Eu quero deixar claro que agora, e fazer um minuto de silêncio. Se eu sou relator de alguma matéria que tem tramitação na casa, tem 2, 4, 6, 7, 8, 9 vereadores agora. Eu sou relator de alguma matéria? Gente, se tiver, fala para mim. Que eu sou relator da... Eu não sou. Eu não sou co-presidente de comissão. Eu não sou relator. Eu tenho tendência de acompanhar o voto do relator. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro. Eu nunca acordei pensando para fazer ruindade a ninguém. E se amanhã eu acordar, vai ser assim. Se amanhã eu não acordar junto aos mortos, Graciliano Ramos é muito bonito quando ele fala que todo dia acordaremos junto aos mortos. Isso é a vida. Essa alegria que está aí, gente, que eu pedi a eleição. Gente, eu pedi uma eleição. Muitos dos senhores vão passar por isso. Tem uns aí que estamos achando que são sol do meio-dia. É assim a política. Eu não perdi não, gente. Eu ganhei. O povo é sábio, eu me curvo perante o resultado do povo. Eu já vi gente que com 4 mil votos, 4 anos depois, já vi 5, já vi um tanto de coisa aqui. Então essa questão do Guarani, eu quero deixar bem claro para a torcida do Guarani, para os moradores de Porto Velho, esses 22 imóveis que foram invadidos serão denunciados. Nós vamos entrar na justiça sobre o comportamento. Eu não fiz projeto de lei. Projeto de lei é EM, Executivo Municipal. E aqui eu quero registrar uma coisa. Tentaram, na última reunião, fazer um ato subliminar contra o senhor prefeito. O prefeito não errou, não. O prefeito tentou resolver um dos maiores problemas urbanos que está em Divinópolis, que é a frente daquela área. Então, se a covardia tentar imputar isso ao Gleidson, é covardia. Aquilo ali, o prefeito não avalia imóvel, eu nunca avaliei o imóvel. Oh, mais uma pausa. Tem 9 vereadores. Vereador avalia imóvel. Agora, falar que eu já fiz projeto requentado, como o senhor Paulo falou, ele vai ter que provar isso. Eu nunca fiz isso. É uma interferência. Eu estou vendo aqui uma indicação que hoje é o soltamento do Campos Salles. O prefeito pode acatar ou não acatar. Fazer uma indicação, fazer uma reunião para discutir, isso é natural da vida pública. Fazer um encontro, pode sair como pode não sair. Agora me imputar eu de corrupto. Ainda bem que foi votado terça-feira. Agora o jogo é outro. Então quero deixar bem claro novamente que se quiser me enfrentar num bom debate, vocês vão ter respeito à verdade, vão ter técnica do debate. Eu não sou um homem perfeito, mas não sei guardar a mágoa dos outros. A minha mágoa passa, como a minha vida passa. Amanhã, quando eu for embora daqui, eu não serei mais ciúmes para ninguém. Uns acham que eu estou morto. Outros acham que eu estou vivo. Vamos aguardar aquele que nunca dorme, que guia a vida, vê o que, que tem para esse humilde servo. Só quero, peço a Deus uma coisa. Que no último encontro que eu terei com o coração de Deus, que Ele tenha misericórdia de mim. Porque o que eu tentei fazer, e estou tentando fazer, é o melhor com a minha força moral, mental e espiritual. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, grande senhor líder presidente. Democrático.
Senhor Jorge.
Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Agir, Wilton de Aguiar.
Senhor Jorge, eu quero pedir a vossa excelência para sair, porque morreu a dona Sônia, esposa do Rafael, e eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. A dona Sônia Assunção, que faleceu hoje, ela, que o senhor Rafael, que foi o idealizador da CON, então eu quero no velório, despedir da família, eu peço um minuto de silêncio e a permissão para que eu possa deixar os trabalhos.
Senhor presidente. Permitido, excelência. Com a palavra, vereador Wilton de Aguiar.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, Divinópolis é uma cidade assim que a gente tem que dar os parabéns para vários empresários, várias pessoas. Estou aqui hoje, né, para agradecer e dar os parabéns ao Juninho Schumbreck, então, né, o dono da MX, uma pessoa assim, um empresário fantástico que ele colabora muito com a nossa cidade, ele assim faz de tudo para ajudar a cidade, várias pessoas, colaboradores com ele. É um empresário assim, nota 10, então a você, Juninho Schumbreck. Parabéns pelo que você tem feito aí para ajudar a nossa cidade, não só a cidade, mas em todos os aspectos aí, fora da cidade também, o tanto que você ajuda, uma pessoa notável, formidável, que Deus te abençoe. Senhor presidente, temos que falar também de gratidão. Eu tenho um amigo, né, esse eu conto como amigo, um parceiro, que Deus abençoe ele, Marcelo de Oliveira, meu amigo, que Deus te abençoe, só Deus sabe o tanto que você me ajuda, o tanto que você já me ajudou. Alguns problemas, né, que a vida nos mostra aí. Eu estou aqui para falar sobre gratidão a você, Marcelo Prata. Que Deus abençoe você, sua família. Sei que você é igualzinho um jato, sempre subindo, né? E assim, eu sempre peço a Deus, rogo a Deus, para que Deus te dê mais sabedoria e mais saúde para você desfrutar de tudo isso que você está fazendo, que você está conseguindo, porque você é uma pessoa sem palavras, seu presidente. Então, gratidão ao amigo Marcelo da Casa Prata. Seu presidente, deixar um abraço aqui, né, para... A gente fala de médicos e várias clínicas na cidade, tem várias pessoas boas aqui, mas em especial a Clínica da Mente, Dr. Maurílio e toda a sua equipe, em especial a Adriane, a Josiane, também a doutora Andréia, que é a irmã do Dr. Maurílio. Senhor presidente, é um médico, assim, inclusive, conversando com ele, ele falando comigo sobre um projeto que ele ajudava lá em Nova Serrana, que inclusive ele vai até passar para mim poder ajudar nesse quesito. Dr. Maurílio e toda a sua equipe, até os da Clínica da Mente, que Deus abençoe você, pessoa formidável, muito obrigado por tudo e pelo que você faz também junto à nossa cidade. Aqui, senhor presidente, ao pessoal ali da família Laguardia, do bairro Padre Eustáquio Especial, ao Diego, amanhã é aniversário dele, não poderia deixar de deixar um abraço para ele, né? Porque é uma pessoa também que está sempre atenta com a gente. Então, Diego, que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Senhor presidente, o governo federal anuncia salas em aeroportos para crianças com autismo e o programa de acolhimento aos passageiros com TEA está alinhado junto com os objetivos no plano aeroviário nacional e visando a instalação de 20 salas multissensoriais em aeroportos brasileiros até 2026. Então, senhor presidente, aqui em Divinópolis, com a volta aqui do aeroporto, né, dos voos aqui em Divinópolis, vamos procurar alinhar também, né, uma sala dessas em nosso aeroporto para priorizar para atendimento então especial que é necessário para essas pessoas, pessoas com autismo, porque dá para ver que o governo federal ele deu uma bola dentro aí, né, nesse quesito aqui para anunciar nas salas aqui para essas pessoas que têm um autismo e tudo mais. E, senhor presidente, temos que dar uma atenção especial para essas crianças, para essas famílias, com psicólogos, pediatras, fonoaudiólogos. Temos que arrumar um jeito aqui, inclusive até mesmo, né, com toda a sabedoria, a Janete, ela falou, já conversamos, que ela vai fazer alguns pontos, não sei, algum pronto atendimento, alguma coisa especial para essas crianças, onde que, inclusive, eu destinei R$200 mil ali para a UPA, na nossa cidade, para que possa priorizar os atendimentos das crianças. Apesar que não existe um atendimento bom, igualzinho nós temos aqui na nossa cidade, né? A UPA, ela, em termos pediátricos, é 1000 vezes melhor do que vários hospitais da nossa cidade, que é o particular. Ou seja, chegam algumas crianças aí em hospitais particulares, eles gastam 1, 2 horas para ser atendido, sendo que na UPA o atendimento já é quase primordial e já o atendimento já é de imediato. Então, aos pediatras da UPA, não só eles, como todos os profissionais, que Deus abençoe vocês, e eu destinei então essa emenda para que possa priorizar mais para essas crianças aí, né, colteia, enfim, tudo que venha a dizer sobre crianças para o atendimento primordial ali na UPA. Senhor presidente, e também pedir, senhor presidente, para que sejam colocados todas as pessoas com TEA, TOD, TH, com prioridade nas filas de cirurgia, nas consultas, principalmente na fila do SUS, que de SUS de fácil não tem nada, é uma dificuldade total, inclusive, né, não podemos deixar de falar do... Ó, vai ganhar um docinho. Isso. Não podemos deixar de falar do Dr. Cláudio, né? Então, Dr. Cláudio, você está achando que eu vou esquecer do senhor? Não vou, não. Pelas ruindades que o senhor tem feito na nossa cidade, aquelas pessoas que o senhor pega na UPA e leva lá para os raios que o parta, e os dos raios que o parta, o senhor traz aqui... Você quer que eu fale outra palavra, ô, mestre? Eu falo. Eu falo outra coisa. Quer que eu fale outra coisa? Ah. Então tá, vou respirar. Aquele médico, Dr. Cláudio, que traz o pessoal dos raios que o parta para a nossa cidade e leva para os raios que o parta daqui... É um médico que não está nem aí para a nossa cidade, senhor presidente. A gente cansa de falar isso aqui. Então, assim, você chega numa UPA na nossa cidade aqui, tem um camarada lá na ortopedia que já está com quase 60 dias, eu esqueci o nome dele, para fazer uma cirurgia. E ele, apesar, viu, Neiburg, o xaropão está de férias. É melhor ainda. Então, assim, todo dia, é a mesma coisa que eu levanto cedo, eu faço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para me livrar desse tipo de gente. Vou falar que todo dia, como eu rezo, eu vou falar aqui o nome do Senhor. Até que algum desses deputados federais, deputados estaduais, até mesmo o nosso governador, desculpa, o nosso governador já não faz porcaria nenhuma, se o nosso senador chega aqui para dar um jeito nesse Dr. Cláudio, para melhorar a atenção que nós temos na nossa cidade. Sobre atenção primária, né, Ana Paula, vou deixar para você falar, porque eu já falei, apesar que também que muito ruim, mas... Vou deixar você falar hoje, nós vamos trocar bolinha, é good. Você fala hoje, semana que vem eu falo. Então, de novo aí o Dr. Cláudio, né? É, porque eu sei que as pessoas e os puxa-sacos de plantão tá me ouvindo, tá me assistindo. Vou falar até o dia que eles resolverem atirar essa carniça daí. Então, assim, senhor presidente, é muito triste trabalhar na cidade, viu, Flávio Mar? Onde que você vê pessoas morrendo, pessoas sofrendo numa fila do SUS, enfim, essa tranqueira desse camarada fazendo o que faz. E sabe qual que é o mais interessante? Algumas pessoas dele já falaram que ele maltrata alguns funcionários que trabalham ali. Sei de tudo que acontece, então vou continuar falando aqui, até que parece um peitudo aí do Estado. Aí tem um agravante, senhor presidente, que ano, que dia que é para deputado federal, estadual, essa tranqueira? 2026, pode ter certeza. É o hospital, aquele hospital lá que já fala que vai começar a funcionar, já começa a dar vacina, e aquela coisa, depois que passa, peteca tudo de novo. Acredito que nesse ano que vem não vão fazer nada, mas no ano que se refere a deputados, presidente, aí com certeza vão querer fazer alguma coisa. Mas até lá, eu vou falando aqui, vou cobrando para que o povo tenha razão. Quem paga meu salário é o povo, e vou continuar falando, porque esse doutor Cláudio, doa quem doer. Ô, gente, é muito fácil. É só pegar uma pessoa que entende do assunto sobre saúde, que sabe tudo sobre gestão, que sabe tudo em quesito assim da saúde, de novo. Elis Regina. Se alguns deputados não conseguem, né, amigo, indicar alguém, pede a Elis Regina para indicar uma pessoa séria que sabe cuidar do município, que sabe cuidar da nossa cidade, até mesmo da regulação. Não. Ficam querendo é sabotar uma pessoa inteligente igual a Elis Regina, para querer ir dando moral para um camarada igualzinho esse aí, que é o doutor Cláudio. Então, de novo, se vocês não sabem da regulação trabalhar, pede pelo menos uma assistência, uma audiência, que a Elis Regina tem o meu respeito, tem o meu carinho, não só para mim, mas para toda a nossa cidade. É só pedir uma instrução para ela, que ela vai ensinar o que é gestão, o que é saber fazer uma saúde bem feita igualzinha a Divinópolis. Então, seu presidente, de novo, doutor Cláudio, não vou esquecer de você, vou falar aqui direto, vou cobrar de você, doa a quem doer, porque infelizmente, quem está sofrendo na UPA é o povo que paga o meu salário. Quem está sofrendo na UPA são as pessoas que quando a gente sai para pedir voto, a gente pede para as pessoas. Então assim, ó, eu não estou nem o que o senhor está falando de mim para os cantos, tem alguns colegas seus que falam que eu estou falando errado, eu estou falando errado mesmo, algumas coisas, porque quem vai na UPA sou eu, fico vendo a situação ali. Eu fico vendo a situação das pessoas, que uns que vai lá para Bom Despacho, vai para Santo Antônio do Amparo, apesar que, com todo respeito a todas essas cidades que acolhem os pacientes de Divinópolis, tem meu respeito, até os que vêm de lá para cá tem o meu respeito, porque eles fazem o trabalho deles, mas infelizmente, se nós temos um hospital aqui, que é pelo SUS, deveria pelo menos as prioridades que tem na UPA, ou seja, crianças, as crianças com autismo, as crianças que precisam de uma cirurgia, tinha que ser feito no hospital dentro da sua cidade, porque nós temos, somos conveniados pelo SUS. Não, a carniça do camarada pega a turma que está aqui na nossa cidade e leva lá, não sei, pros, né, já falei a palavra, e traz de lá para cá. Então, é uma má administração, ele não está nem para a nossa cidade, pode ter certeza. Você vai sair daí, você pode ter certeza que eu vou falar até, vou dar uma canseira em quem estiver me assistindo aí. E não adianta ninguém ficar de biquinho para mim, não. Quanto mais biquinho fazer, mais eu acho bonito, que eu também sei fazer. Olha, mais ou menos assim, aí, ó, o biquinho que eles fazem, ó. Quanto mais bicudo, mais bonito nós fica. E não adianta fazer bico, não adianta xingar, eu não sou doce, não preciso gostar de mim. As pessoas que eu admiro e gosto, que é o meu povo de Divinópolis, que tem o meu respeito, eu vou continuar lutando para cada um de vocês que me deram o seu voto de confiança. Pode ter certeza que eu estou aqui, pelo menos, para ajudar nessa mudança. Ou seja, a UPA é um lugar muito bom de que as pessoas estão ali trabalhando, mas infelizmente a UPA não tem culpa nenhuma. O culpado de tudo que acontece de ruim na nossa cidade é a regulação do Estado. Mas na regulação. Agora, nos postos de saúde, temos um culpado. Não temos, Ana Paula? E nós vamos olhar isso também. Porque é muito fácil e cômodo ficar numa salinha escondendo atrás de outras pessoas e os postos de saúde, alguns faltando pediatra, faltando qualquer tipo de médico, aí a culpa cai nos vereadores, cai no prefeito, cai na vice-prefeita, sendo que tem responsável para poder olhar isso. Eu não vou ficar pagando papo para os outros mais não, viu, Ana Paula? Não vou. Então, quer dizer, errou aí, eu vou cobrar aqui. Porque durante as campanhas, eu andei aí e vi o tanto que algumas pessoas estavam xingando sobre saúde, aquilo que... E esse camarada que eu falei, que ele falou que não estava nem aí, porque nós não voltaríamos para essa casa. Vai ter que me engolir e eu vou continuar falando aqui cobrando. Melhorem o atendimento dos postos de saúde, porque o povo merece respeito, o povo paga nosso salário. E de novo, vereador não tem culpa, prefeito não tem culpa, vice-prefeito não tem culpa. Infelizmente tem pessoas que têm qual é esse caso. Infelizmente não estão fazendo por fazer. Pode ter certeza que eu irei cobrar aqui em prol de uma cidade melhor. Obrigado pela extensão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador inscrito, vereador do PRD, meu amigo Flávio Marra.
Que moral, hein, presidente? Chamar de meu amigo, Ney Burger também é um grande amigo. Boa tarde a todos, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui. Ô Hilton, só pegando um gancho aqui na sua fala aqui, que inclusive está aqui, me chama muita atenção aqui esse doutor Cláudio, porque parece que aqui nós achamos aqui o responsável, né, pelo setor de regulação. O que faz a covardia aqui com a população de Divinópolis, quando você está com a perna quebrada, e aí ele vira para você e fala assim, aqui saiu sua vaga depois de um mês, dois, três, lá para Santo Antônio do Amparo, lá para divisa com a Bahia, divisa com o Espírito Santo, nós achamos o responsável, então é o doutor Cláudio. Aí eu queria aqui fazer uma pergunta aqui, se você estiver me assistindo, porque está de férias, né? Então já que está de férias, no sofá luxuoso lá da casa dele, queria ver se fosse aí um sobrinho seu, um filho seu, uma mãe sua, você ia ter coragem de fazer isso aqui com ela, sabe? Então assim, aqui é questão de saúde, eu acho que é questão de humanidade. Então a gente precisa ter mais humanidade. Mas é que eu, pegando um gancho aqui, eu queria falar aqui da questão do Hospital Público Regional. O Hospital Público Regional, aqui todo mundo que me acompanha, sabe que desde o 1º de janeiro de 2021, que eu assumi como vereador, que eu venho cobrando a conclusão do Hospital Público Regional. Por entender que já virou aqui pauta de palanque político, sabe? É só aproximar a eleição que volta aqui falar do Hospital Público Regional. E essa semana o prefeito esteve lá no Hospital Público Regional, e fez um compromisso com o Divinópolis. Olha, estou aqui, e eu achei legal, porque mesmo sendo da base do governador, mesmo sendo da base do Zema, do partido do Zema, ele cobrou do Zema. E falou, agora eu vou ficar aqui em cima até que o Hospital Público Regional seja concluído. E eu tenho muita propriedade para poder falar isso aqui, gente, porque eu cobro a conclusão do Hospital Público Regional. Porque o Hospital Público Regional é uma coisa que vai resolver, inclusive, esse problema da regulação agora. Sabe, vai resolver tudo, ele vai sanar tudo. Gente, a saúde pública é um buraco sem fim. Todo mundo sabe que é difícil resolver. Parece que a saúde foi feita para não dar certo. O SUS foi feito para não dar certo. Essa que é a grande realidade. Só que nós estamos num passo muito grande de finalizar a conclusão do Hospital Público Regional. E eu me sinto muito responsável, muito tranquilo de falar isso aqui, que é uma notícia boa que a gente tem que dar para Divinópolis. Então o prefeito foi para suas redes sociais, fez o compromisso que vai ficar em cima do governador, que até o ano que vem a gente vai entregar o Hospital Público Regional para a população de Divinópolis. Eu falo para a população de Divinópolis, mesmo sabendo que vai atender a macro-região, que são 54 municípios, não tem que legislar, é para cá. Eu sou vereador daqui, então eu tenho que cobrar daqui. Então que termine esse Hospital Público Regional, e é o que eu disse, eu tenho muita propriedade para poder falar, porque as minhas políticas públicas é para atender a coletividade, sabe? Eu não sou que é vereador de favorzinho, eu respeito todo mundo, sabe? A questão, pó da minha árvore, tampa o buraco da porta da minha casa, faz isso para mim, resolve o meu problema. A gente tem que resolver o problema da coletividade. E quando a gente cobra aqui, ó, a gente está resolvendo o problema da coletividade. É isso que eu venho procurar fazer aqui com muita propriedade. É por isso aqui que eu trouxe o castramóvel, que anda nos bairros aí, inclusive a gerente do castramóvel só fala mal de mim, de um castramóvel que eu consegui trazer. Parece até piada, mas é isso que acontece. Eu sou o vereador aqui que mais reformei praça, sabe? No bairro onde eu moro só tem uma praça, mas eu reformei aqui 6 praças. Através do adote um bem público e através de emenda impositiva. Eu sou vereador, foi dito aqui na UPA aqui, a gente conseguiu através da minha emenda, eu mandar recurso que a gente trocou todo o mobiliário da UPA. Cama, colchão, maca, colchonete, tudo, estrutura para os médicos, para os enfermeiros, para dar um melhor acolhimento para os usuários que vai lá na UPA. Então, hoje, e aqui, eu quero deixar claro aqui que eu estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Só que eu estou dando uma satisfação e falando que eu faço política não por individual, não por favorzinho, mas assim para a coletividade, que é assim que eu tento agir. Então, eu quero dar essa notícia para Divinópolis, porque ainda não teve a oportunidade de ver, né? O prefeito fez um compromisso aí com Divinópolis, que vai cobrar do governador, inclusive já começou a chegar, inclusive ar-condicionado da estrutura do hospital, e que mais breve possível, acredito eu, e o que o prefeito falou, nos 6 primeiros meses do ano que vem, o Hospital Público Regional vai ser entregue aí para toda a população de Divinópolis. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, não poderia deixar de falar, que eu não tive oportunidade na terça, foi do grande sucesso do mutirão de carteira de identidade que a gente fez. Gente, esse mutirão é o seguinte, todo mundo sabe que agora precisa sim atualizar sua carteira de identidade nova. E o que era, a dificuldade que era de você ir lá no UAI, ficar lá 2, 3, 4, até mesmo 5 horas, chegar lá e falar, o sistema não está funcionando, não tem jeito, volta outro dia, tem que pagar 80, 90 reais, não está tendo como marcar. Então assim, era todos os dias era isso. Então a população de Divinópolis estava numa dificuldade tremenda. Eu junto com a Secretaria Municipal de Estado, junto também com o deputado estadual João Vitor Xavier, a gente conseguiu mobilizar, gente, e fazer esse grande mutirão, que a gente conseguiu fazer mais de 500 carteiras de identidade. Olha para você ver que maravilha. Gente, é um dinheiro do povo voltando para o povo, a população tendo a oportunidade de vir aqui na Câmara na sexta-feira, na última sexta-feira, e ter direito à sua carteira de identidade nova, extremamente gratuita. Então, assim, eu quero agradecer todo o Departamento da Polícia Civil, através do Paulo, quero agradecer o deputado estadual, João Vitor Xavier, que foi parceiro, agradecer toda a minha equipe que mobilizou e ficou aqui de 6 da manhã até as 8 da noite, para a gente fazer esse grande evento que foi aí a confecção das carteiras de identidade nova para a população de Divinópolis. Quer dizer o seguinte, para aquelas pessoas que ainda não conseguiu fazer, aquelas pessoas que por algum motivo, seja ali pelo alto índice de pessoas que fizeram seu cadastramento, ou até mesmo que não cadastrou lá no nosso gabinete, a gente vai estar promovendo um próximo mutirão. Então essa notícia aqui ela é muito importante, a gente vai estar fazendo um novo mutirão para dar oportunidade para que as pessoas possam fazer aí a sua carteira de identidade. Então fica aí o nosso agradecimento, mostrar que a união faz a força, é aquilo que eu disse agora há pouco, que é políticas públicas voltadas para a coletividade. Aqui tinha mais quase 1000 pessoas, e aí tinha gente aqui que votou em mim, gente que não votou em mim, gente que gosta de mim, gente que me odeia, mas estava aqui. E eu proporcionar esse mutirão, essa carteira de identidade para a população de Divinópolis é minha obrigação, mas eu fico muito feliz. Então, quero falar que a gente vai trazer sim esse novo mutirão para quem não teve a oportunidade de poder fazer. Senhor presidente, está aqui na minha mão aqui, ó, esse projeto. Queria até que dar um zoom aqui, cara. É o projeto 087/2022. O que é esse projeto? Esse projeto ficou aqui na casa aqui muito tempo, que é para acabar com covardia. Queria que o Dorel mostrasse aí, ó. Com covardia igual essa aí. Mostra aí, Dorel, a do cavalo. Vocês estão vendo isso aí? Esse projeto aqui, gente, é a realidade na maioria das cidades do Brasil inteiro, que é acabar com as carroças. Essas porcarias que faz esse tipo de covardia aí, ó, com os animais da nossa cidade. Iniciantes não tinha ninguém para gritar e falar por eles aqui, agora tem eu. Sabe, eu trouxe esse projeto aqui para discussão, eu respeito aqui, gente, o mandato de cada um tem o seu mandato, mas não entra na minha cabeça situações igual a essa, a gente como representante da população deixar e continuar deixar acontecendo. Sabe, isso aí é um cavalo que morreu de tanto puxar peso. É isso aí, ó. E eu, gente, como eu represento a questão da proteção animal e sou presidente da comissão de proteção, como que eu vou ficar calado? Vai falar, mas você não faz nada, eu fiz. Está aqui o projeto 2022, mas infelizmente ele não passou aqui na casa, ele foi rejeitado, ele foi reprovado. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para que a gente, os parlamentares que ficou, se eu não me engano são 11, agora com os que vão chegar, que a gente possa unir força, gente. E se antes não tinha um olhar cuidadoso para esse tipo de causa, assim, nobre, igual é, que a gente possa unir força e acabar com isso aí, ó. Em pleno século XXI, é inadmissível que tenha criação, cavalo morrendo de tanto puxar peso. Cavalo não foi feito para puxar guarda-roupa, cavalo não foi feito para puxar tábua, cavalo não foi feito para puxar tijolo, cimento, cavalo é animal, é vida. Então, eu quero fazer um compromisso aqui, eu disse isso na minha campanha, que a gente vai de uma forma conjunta, unir com os vereadores, mostrar para eles que é essencial, que é muito importante a gente botar esse projeto, colocar ele em discussão, para a gente acabar com essas covardias aí de carroça, de cavalo, porque isso aí não existe mais não. Sabe, lá em Tiradentes agora, até que as carroças que eram o charme lá, passou para carroça elétrica. Agora é carroça elétrica, não tem mais cavalo puxando. Gente, isso é progresso. Isso é modernidade, isso é humanidade, sabe? Então eu vou brigar por isso aqui, essa é a minha causa, essa é a minha bandeira, eu vou continuar representando com muita humildade,
Eu vou mostrar para cada vereador que é importante a gente votar esse projeto, que faz parte do progresso e faz parte da humanidade. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora do Avante, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, mais vereadores, pessoal de casa. Gente, o óculos é emprestado do vereador Anderson, viu? Que o meu está fazendo, não ficou pronto. Então, por de perto, não enxergo. Hoje eu só vou abordar dois assuntos. Todos dois muito importantes. O primeiro é um esclarecimento. A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, a SEMFOP, mais conhecida como Usina de Projetos, comunica que o processo licitatório PL 208/2024, destinado à contratação da empresa especializada para a execução de calçamento poliédrico, drenagem pluvial, a travessia nos bairros das Oliveiras e no Campina Verde, foi considerado fracassado. Nenhuma das empresas participantes apresentou a qualificação técnica necessária ou propostas financeiras conforme exigido no edital PL 208/2024. Essas ruas têm como objetivo facilitar a passagem de veículos e melhorar o escoamento das águas fluviais. Diante disso, um novo processo licitatório será iniciado para garantir a execução dessas obras essenciais. Isso aqui, gente, está no site da Prefeitura. Então é bom a gente falar sobre isso, porque aí uma hora, daqui a pouco eles vão começar. Ela foi lá, fez um videozinho na travessia do Casa Nova do Campina Verde para ganhar votinho. Eu não trabalho assim não, tá? Foram 12 empresas. Nenhuma das 12 estava com a documentação correta. Não estava dentro do que é exigido. E isso foge da minha alçada. Porque a obra da travessia lá da rua Asa Delta, o dinheiro está em conta. A gente só precisa de uma empresa que seja idônea e que dê conta de fazer serviço. E não é só essa travessia. Nós temos uma outra travessia também lá na região da Candelária. Então, infelizmente, as obras não começaram ainda por causa das empresas. Vamos deixar bem claro porque... meu trabalho é sério. Agora, o vereador Hilton não está aqui não. Para quem acompanhou meu mandato desde o começo, eu comecei falando duas coisas. Em primeiro lugar, eu falei sobre o respeito aqui dentro. E em segundo lugar, eu... Vereador Hilton... Então, vou refalar. No começo do nosso mandato, vereador Hilton, eu comecei falando sobre duas coisas. A primeira era o respeito, aqui dentro. E a segunda foi sobre a saúde. Para quem não lembra disso, toda a minha fala, no final da minha fala, eu falava assim, secretário, a ponta não funciona. Não é verdade? Todo mundo aqui é testemunha disso. Todo mundo. Então, o que está acontecendo? E eu já estou assim, realmente, no meu limite. Eu estou saturada com essas histórias. Porque da mesma forma que eu recebo no meu celular, a maioria dos vereadores também recebe. As pessoas, ou usuários, estão indo nas unidades de saúde... e não estão recebendo orientações adequadas. A primeira coisa que precisa funcionar numa unidade de saúde é o acolhimento. Se a pessoa que está trabalhando na unidade de saúde, se ela não está bem, ou se ela não tem, assim, uma certa malevolência para poder lidar com pessoas, não dá para trabalhar. Porque cada cidadão, cada pessoa é de um jeito. Tem gente que vai na unidade de saúde porque ela é sozinha. Porque ela vai lá para sentar lá e conversar com outra pessoa. As pessoas não entenderam isso ainda não. Por que que eu estou falando isso? Hoje eu recebi uma mensagem de uma moradora do meu bairro, da unidade que eu faço parte, porque eu sou usuário do SUS. O médico pediu vários exames. A paciente é uma gestante. Pediu vários exames. E, infelizmente, a informação que a paciente teve é que o SUS, Sistema Único de Saúde, não faz aquele monte de exames que estava lá, que está aí no meu telefone. A pessoa mandou para mim. Então, o que que eu fiz? Eu fui procurar saber se realmente o SUS não fazia, porque a gente sabe que tem determinados exames que o SUS realmente não faz. Gente, que decepção. O SUS faz. Eu liguei na regulação, conversei com a Cris. Eu liguei no posto de saúde do Planalto para conversar com o Alisson, gerente, que é um cara 10. Que toda vez que eu preciso de tirar alguma dúvida, ele está pronto a me atender. Ele falou assim, espera um pouquinho, porque eu vou olhar para você. Faz. Eu pedi à minha assessora Luciana, que na hora que ela viesse trabalhar, que ela fosse direto na SEMAS, para poder olhar. E faz. E eles estão falando que não faz para o usuário ter que pagar. Vai começar de novo com essa história de dizer que o usuário tem que pagar exame. Que faz no SUS? Calma. Não cheguei nele ainda não. Vamos parar com isso, gente. A gente está cansado de saber que foi feito durante todo o mandato. Até porque cada um vota em quem quer, segue a bandeira que quiser. Mas fazer o que fizeram dentro da saúde para poder derrubar o governo... Só que vocês esqueceram uma coisa. O tempo que vocês perderam fazendo isso para tentar derrubar o governo, sabe quem que vocês prejudicaram? A dona Maria que mora no Jardinópolis, a que mora no Terra Azul. Falando que tem que pagar exame, sendo que tem o exame. Em vez de pegar e falar para as pessoas que aqui na Policlínica tinha duas salas de atendimento na Afonso Pena funcionando, estava mandando o povo para ir para a UPA, para lotar a UPA, para causar tumulto. Vamos parar com isso. E quando o vereador está me apontando o dedo aqui, trabalharam tanto para tirar a Dani, eu falo Dani porque eu sou amiga dela, a Daniela, que era responsável pelas unidades de saúde, porque a Daniela era isso, que a Daniela era aquilo, tiraram a Daniela. Aí trouxeram o Lucas. Aí sabe o que aconteceu? Ficou pior. Sabe por quê? Lucas, com todo o respeito que eu tenho, que eu tenho que respeitar as pessoas, porque o respeito ele é recíproco. Mas eu não vou ficar aqui mais me contorcendo e me doendo por dentro com tudo de errado que está acontecendo na ponta, não. A última mensagem que eu tive com você... É porque toda vez que eu mandava para você alguma coisa que estava acontecendo numa unidade de saúde, você me mandava a resposta dizendo que eu tinha que averiguar melhor. Ou seja, você deu a entender que eu estava passando a informação errada. Não adianta ficar passando a mão em cima, na cabeça de funcionário que não trabalha direito, não. A população paga. O povo paga imposto demais. E nada é de graça. Teve gente que me criticou porque eu coloquei 200 mil para poder fazer a sala de espera da UPA. É justo as pessoas ficarem no tempo igual elas estavam ficando para poder esperar atendimento? Não. Porque o dinheiro que foi usado lá é do povo, é da população. Entendeu? Então, vambora parar com isso. Aqui, ó. Aí os outros devem estar assim. Uai, será que a ANDA virou oposição ao governo? Não. Não virou oposição ao governo, não. Só estou falando a verdade. Aqui, a Sheila. A Sheila tem todo o meu respeito. Ela está pegando o maior rabo para poder arrumar o que ela dá conta. Mas não adianta lá em cima. A Sheila, a Cristiane, da regulação, entre outros, trabalhar direitinho. Eles estão enxugando gelo, porque a ponta não funciona. E se ela não funcionar, não vai adiantar. Aí, quando o usuário vai na unidade de saúde e que ele escuta e fala assim, não, aqui, você tem que pagar esse exame, porque no SUS não tem. Às vezes, mal, essa pessoa tem o que comer na casa dela. E sendo que tem. Eu não faço parte da comissão de saúde. Mas eu não vou deixar de falar da saúde. Eu não vou deixar de falar o que está errado. Sheila, Cris, a Dani, entre outros. Vocês têm meu maior respeito, vocês sabem disso. Mas eu sou usuário do SUS. Eu sou uma cidadã. Eu fui eleita para defender os interesses da população. Eu tô, igual o vereador Flávio falou, eu trabalho para a coletividade, eu não trabalho individual para ninguém. Então, se a unidade de saúde não funcionar, não vai. Vou contar uma coisa para vocês. Na minha unidade de saúde, teve funcionário da minha unidade de saúde que falou que duvidava que a unidade de saúde nova do Nil da Barra saiu. Quebrou a cara. Boa tarde.
Muito obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão falar sentado.
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Fiquei atento aqui, ouvindo as falas de todos os novos vereadores. Não poderia te parabenizar tanto o Hilton como a Ana também. E o senhor que faz parte da Comissão de Saúde, essa comissão que a gente como cristão é de doer o coração. Hoje pela manhã, recebi meu WhatsApp, a Lady Dayan, lá do bairro São José, Lady Dayan, falando que a sua avó foi transferida para Santo Antônio do Amparo. Então, se é uma covardia, a UPA com a nova estrutura, né, pelo qual o recurso da Ana Paula, vereadora, parabenizei ela, tanto que ela tem olhado pela saúde também, com a estrutura nova, nova gerência lá, os funcionários trabalham, faz um trabalho diferenciado, a gente tem visto o tanto que melhorou, desafogou aquelas filas extensas que tinham lá. Mas o Estado não faz a sua parte, senhor presidente. O Estado tem que fazer a sua parte. Até que o futuro hospital regional seja concluído, precisamos, nossos representantes, ser voz junto ao governo do Estado. Eu sempre parabenizo o deputado Eduardo Azevedo, que tem feito a sua parte. Mas uma andorinha só não faz verão. Ou faz, Josafá. Ou faz, Neiburg. Então nós precisamos de unir forças. Temos grandes representantes estaduais, federais, Senado, para que possa cobrar ajuda ao governo do Estado, principalmente duas pessoas, doutor Cláudio e também a doutora Kênia. Vocês dois, não sei da forma que vocês estão nesse momento, mas imagine se fosse um pai de vocês, uma mãe de vocês, um irmão, com dor, passando dificuldade, porque hoje eu vim com resfriado muito forte e não estou bem. Aqui o presidente também me deu uma medicação aqui, para mim conseguir ficar na reunião até o final. Agora você imagina um ente querido seu em casa, sofrendo dor, e quando vai para a UPA, lá eles fazem a triagem, todos os procedimentos, que lá tem profissionais bons, mas o Estado precisa fazer a sua parte. Então, nós não vamos permitir, vamos estar aqui para cobrar. Nós somos muito bem pagos para isso. A população, o meu telefone não para. Sempre tem falado de várias demandas, como educação, infraestrutura e demais, solicitações, mas na saúde, esse vereador vai ficar atento e vou falar todos os dias aqui nessa casa. E o Diguiar falou com muita procedência, questão e propriedade do Dr. Cláudio e também a Kênia. Eles precisam ter um olhar para o Divinópolis. Nós precisamos reconhecer que nossos familiares na nossa cidade aqui não podem ser transferidos mais para a macro-região, onde vários familiares não têm condição nem de alimentar, nem de hospedagem, é um absurdo. há 8 anos atrás, quando meu pai foi transferido para Santo Antônio do Amparo, passamos por essa dificuldade. Eu era um simples assalariado, então eu sei como é passar por essa dificuldade e revezava com meus 5 irmãos. E não é fácil. Imagina para uma família de baixa renda, eu.
Uma parte, vereador.
Concedia, meu nobre vereador.
Eu gostaria de dar os parabéns ao nobre vereador, né, o Wesley Jarbas, também a Ana Paula, Flávio Marra, que fez o uso da palavra, cobrando também até do Estado, desse camarada que não pode ter dó dele não, porque não tem dó de ninguém não, Wesley, esse tal de Cláudio, não tem. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, vou para cima, dou a quem doer, medo não tenho. Estou te dando os parabéns para você, para a gente poder preocupar com aqueles, Wesley, que pagam o nosso salário, ou seja, o povo de Divinópolis tem que ter nosso respeito. E Ana Paula até falou agora há pouco, né, sobre o rapaz da ponta lá, que é o Lucas. A gente tem que olhar isso também, porque assim, o vereador está aqui para cobrar, para fiscalizar. Nós não estamos aqui para fazer gracinha para ninguém. E quando eu vejo vocês bravejando, estou até admirado de você desse jeito, de parabéns pelo que a gente tem que fazer por Divinópolis. Porque é muito fácil, muito cômodo, porque a gente, Wesley, toma o nome na rua falando que a culpa é dos vereadores, é culpa do prefeito, é culpa da vice-prefeita, da secretária, e não é. Tem as pessoas que olham isso, ou seja, o doutor Cláudio, esse rapaz aí, né, que é o Lucas, da saúde, tem essas pessoas. E até com a sua permissão, eu gostaria de pedir aqui, né, sobre o Alessandro Salvino, um servidor público que está internado, que ele é da área da saúde, assim, a todos aí da área da saúde, que orem por ele, que rezem por ele, porque ele está precisando de oração nesse momento, e para os familiares aí, pode ter certeza, os amigos, que ele vai sair fora disso, é um momento crítico que ele está passando, mas Deus na frente, Deus é tudo, e Deus sabe quando a pessoa é boa, e o Alexandre é uma pessoa boa. Então, de novo, vereador Wesley, parabéns a você, parabéns aos demais vereadores, que se preocupam sim com a nossa saúde. E quanto Deus me devir de saúde, eu puder cobrar, estarei aqui para cobrar. Parabéns, vereador.
Eu já te agradeço pelas palavras. Eu quero falar, gente, são famílias pobres, humildes, que não tem nem o que comer. É um absurdo. Precisamos fazer algo. Eu não vou me cansar nessa casa de falar, de cobrar. Quero parabenizar a Sheila, a Cris, todo o pessoal lá da regulação, que faz um brilhante trabalho aqui. Mas enquanto o doutor Cláudio e a Kênia não tiver um olhar para o Divinópolis, nossos familiares vão se transferir para a nossa macro-região. E isso não pode acontecer. Deputado Eduardo Azevedo, pelo qual eu confio e acredito, conto com você. Quanto nosso deputado federal também, Domingos Sava, nosso senador, que precisamos ser voz junto ao governo do Estado para resolver isso o mais rápido possível. Passando adiante, senhor presidente, eu queria falar da nova unidade do bairro São José, através de um recurso de 1.600.000, deputado Eduardo Azevedo, para ajudar. Atenção primária, precisa ter um olhar, precisa sim desafogar, principalmente a região sudoeste, lá no bairro São José, e tornar na rua Caratinga. O dinheiro, o recurso, já está na conta, graças ao deputado Eduardo Azevedo, pela qual aqui sou a sua voz aqui, sempre parabenizo, sempre estou aqui para cobrar também, você que faz um trabalho diferenciado. E saiu dessa casa e sabe das dificuldades que a gente tem aqui. E esse vereador vai estar toda terça e quinta cobrando a nossa saúde melhor aqui. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Anderson, da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado.
Concedido, excelência.
Presidente, uma boa tarde, demais vereadores, os que estão nos assistindo, nosso professor de educação física, está aí presente, parabéns pelas palavras de hoje. E vocês, né, pelas redes sociais, pelo canal TV Candidez. Senhor presidente, essa tal da saúde, né? Hoje aqui todo mundo aqui vai falar só de saúde. E eu venho com a bandeira ainda de prevenção à saúde, que é a atividade esportiva, que é o esporte, que é fundamental para toda a população metropolitana. Mas, eu sou um cara de estratégia, mas logo, logo ainda vou estar pensando em algo. Porque falar de UPA, falar de saúde, né, não é só aqui na nossa Divinópolis, mas é o nosso Brasil inteiro, está de uma forma escassa na saúde. Mas vamos lutando, vamos nadando contra essa correnteza aí, para ver se a gente consegue, pelo menos, colocar 1% de qualidade para poder atender a população metropolitana. Senhor presidente, continuando a minha fala aqui, está quase finalizando, foi um compromisso, né, de uma luta desse vereador. O vereador é que ele cria o projeto, fiscaliza, ouve as demandas da população metropolitana e tenta colocar em prática juntamente com o executivo. É a nossa Maranhão, onde que é meu bairro, o asfaltamento, que está ficando um tapete, senhor presidente. Está nos finais. Então, assim, hoje, pelo trâmite que deu, né, o transtorno que deu naquela nossa região, onde os comerciantes, os moradores ficaram bravos, né, pela bagunça, mas hoje, agora sim, saiu da tempestade, voltando agora com um sol maravilhoso, onde agora tem um tapete nessa Maranhão com sinais, então eu fico muito feliz. Mas pode ter calma, que ainda vai vir as sinalizações, a pintura, né, para deixar ali bem organizado. Mas não vem só isso não, presidente. Tem uma demanda minha, uma emenda impositiva nossa, onde ali no bairro Cidil, vai acontecer logo, logo também, que tomara que aconteça nesses 4 anos, que pode ter certeza que já vai ter início ao ano que vem, 2025, que é a praça no bairro Cidil, onde que é naquela nossa região ali não tem nada, não tem uma infraestrutura de mobilidade, de um espaço para recreação, e agora sim, no bairro Cidil, logo, logo vou apresentar esse local, e como que vai ser essa praça, né, que juntamente com o Eduardo Azevedo, nosso deputado estadual, que sempre tem um olhar, através desse vereador, nos ajuda muito, juntamente com o nosso senador Cleitinho, e assim, essa parceria com o Executivo, para poder fazer acontecer essa praça. Mas não só isso, vem ali, se Deus quiser, é uma briga de muitos vereadores, e agora tem um vereador que mora no bairro, que é a Lagoa do Cidil, que logo, logo, nós teremos um presente para aquela Lagoa Cidil, se Deus quiser, vamos revitalizar ela, e é uma luta minha, para também abrir ali na Piauí, juntamente com a Divina Espírito Santo, abrir aquela rua. Vamos batalhar por isso, vou correr atrás disso, para ver se acontece nesses 4 anos, essa alegria para aquele bairro, porque o bairro Cidil é um bairro nobre, mas é escasso por mobilidade urbana e também um espaço para as crianças poderem curtir uma praça. Dando procedência, senhor presidente, fechou agora a licitação, é o meu primeiro complexo esportivo, né, tem 2 anos aqui de mandato como vereador, mas com muita felicidade de poder contribuir e ouvir cada um de vocês com os projetos, principalmente do senhor presidente, que vem fazendo uma diferença muito grande com a mobilidade, Neiburger, e agora, solicitamos agora a licitação, abriu agora com a prefeitura, Belo Vale, agora, se Deus quiser, o ano que vem já começa a nossa construção do nosso complexo esportivo. E aí fica ligado, a Bold, que está ali do lado, quem sabe você, Bold, faz um adote bem público e faz ali algo diferente nesse complexo esportivo. Fica aí uma dica, mas é um espaço que precisava ter ali naquele bairro, no Belo Vale, esse complexo esportivo. Senhor presidente, hoje nós tivemos aí uma reunião, recebi essa notícia, também está nas redes sociais, que, né, desde 2017 não tem um voo comercial na nossa cidade. E agora, graças ao Executivo, graças ao nosso deputado federal Domingos Sávio, graças ao nosso senador Cleitinho, que está mostrando que Divinópolis pode sim fomentar e trazer aí um desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Começa por aí. É os voos. Que aí alguns grandes empresários vê que a cidade tem uma estrutura para trazer grandes empresas. E pode ter certeza, trazendo grandes empresas para nós, aumenta as rendas de trabalho. E é lógico que nós também temos que pensar, não só trazer empresa, mas também melhorar a nossa mobilidade urbana para que essas grandes empresas possam estar vindo para a nossa cidade. E pode ter certeza que nós aqui, 17 vereadores, temos esse olhar para que possa trazer grandes empresas e garantir as que estão aqui para continuar, né, dando emprego e oportunidade para Divinópolis, porque Divinópolis merece. E pode ter certeza que nesses 4 anos que eu vou estar aqui, é uma das bandeiras que eu vou lutar para poder dar sequência, trabalhando com ética, aos zoneamentos que nós precisamos sempre acatar aqui. E tenho certeza que essa nova 2025, esses vereadores que estão aqui, vai olhar com o maior carinho, né, para que a gente possa fomentar e trazer novamente grandes empresas. Senhor presidente, fechando sobre o voo, vem aí, durante a semana, vai ser 4 voos e final de semana 2 voos. Um deles, os 2 voos para Confins e para
Viracopos.
Oi?
Viracopos.
Campinas e Confins. É os dois, né? Mas fomentando e fazendo a coisa acontecer, pode ter certeza que o voo vai ser para o Brasil inteiro. Senhor presidente, obrigado pelas palavras. Era o que eu tinha da tarde de hoje.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, pessoal que nos visita aqui no plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha atentamente pelas redes sociais, pela NET Câmara, pela TV Candidez no seu canal 3. Um boa tarde especial que não pode faltar para minha mãezinha que está nos assistindo lá e para a dona Maristela lá do Serra Verde, né? Mandar um abraço para ela, o Josafá está te mandando um abraço também. Eu vi que ele me olhou ali atentamente. Dona Maristela, estou mandando um abraço, Josafá também está te mandando um abraço, que ele é meio ciumento, tá? Senhor presidente, brincadeiras à parte, eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né? Com um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, a minha família, né? Aos meus amigos e todas as pessoas, né? Que de uma maneira ou outra se preocupou comigo, né? Nesse último final de semana, na última sexta-feira, não teve jeito, ele já fala na terça, não teve jeito de agradecer. Eu quero agradecer a boa recuperação do acidente que a gente teve, graças a Deus, foi assim, foi um acidente foi grave, mas a minha pessoa, graças a Deus, está bem. Quero agradecer a todas as pessoas que me mandou mensagem, que ficou preocupada comigo. Quero agradecer também aos meus colegas, né, aqui da Câmara Municipal, os funcionários, todos que preocuparam muito comigo, Vossa Excelência que esteve lá no hospital, né, na mesma hora do acidente, eu esteve lá no hospital. Quero agradecer Vossa Excelência pelo carinho também. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, viu? A gente, é nessas horas que você vê que você é querido e tem muitos amigos na cidade de Vinópolis e região. Um tio meu lá, quase chegando no norte de Minas, ficou sabendo, ficou preocupado. Então a gente agradece muito por isso. Graças a Deus estou bem, né? E agora quero me dirigir a toda a população de Vinópolis, todos os motoristas de Vinópolis, né? A gente tem que ter consciência no trânsito. Educação no trânsito. Eu estou aqui na fazendo a parte secretária e tanto pedido de quebra-mola que a gente vê, tanto pedido de quebra-molas, e a gente vê aí que o prefeito de lá de Joinville fala, cidade que tem quebra-molas demais é cidade que o povo é mal educado. Então o quebra-mola não resolve nada não, o que resolve é o respeito no trânsito. Então dirigir todos os motoristas da cidade, vamos respeitar mais o trânsito, vamos nos respeitar, para que a gente fazer um trânsito menos violento, que a gente sabe aí, né? A Organização Mundial da Saúde fala que 90% dos acidentes de trânsito são acontecem por imprudência do motorista. Então a gente pede aí conscientização no trânsito. Isso é um meio da gente educar o trânsito. Não adianta colocar quebra-molas e mais quebra-molas, não. A gente tem que se educar no trânsito e saber respeitar as leis. Senhor presidente, mudando de assunto, né, eu quero falar agora de dois projetos muito importantes que estão sendo executados, né? O primeiro projeto deles é o Esporte para Todos, promovido pela Secretaria de Esportes, né? O programa está levando nas praças e outros espaços públicos várias atividades esportivas para a população, gratuitamente. Atualmente são 14 núcleos que atendem, como zumba, futebol, vôlei, entre outras atividades. A inscrição para participar desses núcleos pode ser feita diretamente com os profissionais nos locais e também pela Secretaria de Esportes, né, pelos telefones da Secretaria de Esportes, que é o 3229-8193 e o 3229-8194. Né? E no complexo do lado do bairro Mangabeira não podia ser diferente, né? Lá toda quarta-feira, nós está acontecendo lá, né, todas as quartas-feiras, né? O funcional, 7h30 da manhã, estão todos convidados. Mas vocês podem procurar aí que em todos os cantos da cidade tem, lá na Praça Céu tem, para todo lado da cidade, em outras praças também tem. Então, parabéns, né, a esse projeto, que é o projeto Esporte para Todos. Então a gente tem que divulgar o que é coisa boa também, né? Porque cobrar, a turma já está cansada de cobrar. E eu estou aqui para cobrar também, mas para a gente colocar, falar sobre coisa boa. Outro projeto, né, senhor presidente, que tem o meu respeito e admiração, é o jovem aprendiz implantado na prefeitura com o título de Programa Municipal Superação para a Inclusão Social, através de um termo de colaboração de número 003/2022, firmamos entre SEMAS e o GEC, e com recursos do Fundo da Infância são oferecidas 41 vagas para adolescentes aprendizes com idade entre 14 e 17 anos, com atividades teóricas no GEC e práticas nas dependências dos órgãos da administração, do Poder Executivo Municipal, e nas organizações da sociedade civil inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Só em órgãos da Prefeitura são 19 jovens atendidos pelo programa prestando vários tipos de serviços. Esses jovens recebem meio salário e direito trabalhista para aprender a trabalhar de forma protegida. Devem estar estudando ou terem concluído o ensino médio. O objetivo principal do programa é promover o acesso de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco individual e social. A gente agradece muito, né? É mais dois gols de placa, né? Dois gols de placa, que são esses dois projetos aí. Então a gente está aí para agradecer e mostrar que trem tem coisas boas. Então a nossa parte é essa, nós estamos correndo atrás, a gente está mostrando coisas boas e cobrando na hora de cobrar. Quer saber por que é cobrando? Você viu, pessoal, eu quero parabenizar a fala de todos os meus pares que falou aqui hoje, falou sobre UPA e também falou sobre atenção primária. Atenção primária, que a semana passada, sem ser convidado, eu fui numa reunião lá, onde surgiu um boato que se a população estivesse ameaçando ia fechar o PSF Nações. Eu fui lá, não fui convidado não, mas eu fui na reunião. E as minhas primeiras palavras foram, não é assim não, não é só chegar e fechar não. Aí ontem nós tivemos uma reunião lá no Posto de Saúde Nações com o Lucas, diretor da atenção primária. Eu acompanhei toda a reunião e observei. É tudo que os meus pares falaram aqui. Mau atendimento, né? A população reclamando de mau atendimento, falta de médico. Mas essa falta de médico lá nas ações, supostamente, era que usuários estavam ameaçando os médicos. Mas na hora lá, o Lucas viu que não é bem assim que funciona, não. Então, acho que foi uma reunião muito proveitosa. O Lucas se comprometeu, já está tendo uma médica lá no PSF Nações para atender a população ali. E foi, está gravado as palavras do nosso diretor. Eu já tinha falado antes. Do nosso diretor, não existe a conversa de fechar o PSF Nações. Não existe nenhuma possibilidade. Não vai acontecer. Semana passada eu fui muito grosso. Falei que enquanto eu estivesse vereador, não fechava. Ainda briguei ainda. Falei, nem o prefeito fecha o posto de saúde Nações, não. Por quê? Porque há mais de 30 anos, nós do Maria Helena, era usuário do posto de Nações. Então eu falei que não fechava e não ia deixar fechar. E o diretor ontem deixou bem claro. Pode acontecer de abrir uma nova unidade na Ponte Funda, pode. Pode, a UPA não é atenção primária, gente. Presta muito bem atenção nisso. Os usuários da atenção primária do bairro Ponte Funda atendidos nas ações. Então, pode acontecer de abrir uma nova unidade de saúde na Ponte Funda. Mas fechar uma ações não vai acontecer. E nem acontecer mesmo, que nós ia brigar aqui. Eu acho que o Wilton, a turma, o Tarzan, até dia 31 de dezembro, é representante daquela região, ia brigar aqui que não ia acontecer isso não. Então, infeliz de quem falou isso. Se foi o gerente, se foi a enfermeira, saiu da boca de alguém lá. Mas foram infelizes nas palavras e ontem o Lucas foi lá e nos prometeu isso. E prometer não é obrigado não, mas cumprir é. Então o Lucas sabe disso, eu sou muito direto, ele me atendeu bem a hora que a gente ligou para ele. Então nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho de fiscalização. Onde está errado, nós vamos lá e vamos olhar. E o povo ali do Nações ali, eles merecem muito respeito. Muito respeito. Eu briguei com alguns ali. Ainda briguei com alguns ali. Não existe esse negócio de favelinha, não. É Nações. Ali é Nações. Onde está o posto é Nações. Se Deus quiser, já está o dinheiro, já está em juízo, a casa que está atrapalhando ali os dois lados do posto, lá já está depositado em juízo, o mais breve possível. Vai aumentar, arrumar o posto ali, nós vamos pôr a casa em ordem ali. E se Deus quiser, vai pôr a placa ali para deixar bem claro. Posto Saúde Nações. Não adianta enfermeiro ou quem for querer denegrir a imagem do povo ali, não. Que ele é povo bom, povo trabalhador. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos representar a região lá. Doa quem doer. Doa quem doer. Nós vamos representar. Vamos falar coisa boa, igual a gente falou aqui? Vamos falar. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Mas nós vamos cobrar também. Então, deixa a população do bairro Nações despreocupada. Não existe possibilidade nenhuma. Palavras do nosso diretor Lucas. Não existe possibilidade nenhuma do posto de saúde fechar. Tem possibilidade de futuramente abrir uma nova posto de saúde lá na Ponte Funda. Mas fechar o do Nações, nenhuma. Senhor presidente, para finalizar, eu deixo aqui o meu abraço ao... Eu acho que ainda é, mas é o ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Minópolis, o senhor Guilherme Lacerda, que renunciou ao cargo para assumir a Secretaria de Saúde lá da cidade de Carmo do Cajuru. Então, Guilherme, quero te parabenizar pela sua competência como presidente do Conselho Municipal de Saúde. O senhor chegou, e o senhor não foi politiqueiro, o senhor chegou e fez, o senhor deu aquela abertura. Legislativo, conselho, executivo, conselho, o senhor teve diálogo. E é por isso e merecido isso que o senhor agora, a partir do dia 1º de janeiro, vai ocupar lá a Secretaria de Saúde lá de Carmo Cajuru. Então deixa aqui o meu abraço, muito sucesso, muita felicidade na sua vida, nessa nova empreitada. Eu acho que o povo de Cajuru vai ser muito representado pela sua pessoa lá na Secretaria de Saúde. É isso aí. E pode contar comigo, com essa pessoa aqui, com todos aqui, que a gente vamos estar aí para te dar a força também, que você merece. E mais uma vez, te falar, eu 2021 eu cheguei, eu vi como é que era o Conselho Municipal de Saúde, e depois que o senhor assumiu, a gente viu que o senhor mudou, o senhor abriu as portas. Então, muito obrigado, parabéns. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Para a segunda parte, trabalhos. Passando para a segunda parte, trabalhos. Artigo 72, inciso 8º. Fica retirada a ordem do dia. O projeto de lei é M038 de 2024. Artigo 72, inciso 8º, fica retirada a ordem do dia. O projeto de lei é M038 de 2024. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto. Caiu tudo aí?
Mensagem modificativa do projeto do ofício número 78-2024. Ofício EM-078-2024. Mensagem modificativa do projeto de lei EM-045-2024, que atribuiu o zoneamento de uso e ocupação de solo ao lote 244 da quadra 134 da zona 003, localizado no bairro Santa Luzia. Autoria, Gleides Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número CM494-2024 da Comissão de Justiça. A mensagem modificativa do ofício de número 078 ao projeto de lei EM045-2024 pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 495-2024, a mensagem modificativa do ofício de número EM078-2024, ao projeto de lei EM045-2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM045 de 2024. Perdão. Em discussão, a mensagem modificativa aditiva do ofício 78 ao projeto de lei EM045. Em discussão? Em votação. Mensagem modificativa.
diferença.
Eleição semana que vem.
Eu sou um arquiteto, todo mundo emprestado. Só que você não tem, se o senhor está aqui.
Votação no animal, vereador. Você? Não? Votou. Josafá votou. Votação nominal, vereador César Tarzan.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor a mensagem modificativa, substitutiva do projeto EM045. Solicita ao secretário leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária Executivo Municipal de número 45/2024. Atribui zoneamento e uso e ocupação de solo ao lote 244 da quadra 134 da zona 003, localizado no bairro Santa Luzia. Autoria, Gleice Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número 492/2024, da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei AM045/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 493/2024, ao Projeto de Lei AM045/2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM045 de 2024. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo do lote 244, da quadra 134, da zona 003, localizado no bairro Santa Luzia, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Cora para a votação, maioria simples. Em discussão, em votação. Votação nominal, vereador Sérgio Tarzan.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 45 de 2024. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo ao lote 244, da quadra 134, da zona 003, localizado no bairro Santa Luzia, Divinópolis, Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal. Solicita ao secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto, na hora do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, um minuto de silêncio para a dona Sônia Assunção, a pedido do vereador Edson Souza.
Thank you.
às 15 horas e 47 minutos do dia 7 de novembro de 2024. Em nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou Douglas Fernandes e terminou nesse instante a 70ª reunião ordinária desta quinta-feira, dia 7 de novembro. Uma reunião tranquila. O presidente daqui a pouco vai dar uma palavrinha para a gente para fazer um resumo dessa reunião, para falar dos projetos, dos debates que aconteceram. Lembrando que as reuniões ordinárias acontecem sempre às terças e quintas aqui na Câmara Municipal. É aberta ao público para quem quiser comparecer e também transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook da Câmara e também pelo canal 13.1 na TV Câmara. Bom, só um minuto que o presidente já está chegando aqui para a gente poder fazer a entrevista com ele. Uma outra informação importante é que ainda continua a execução do curso para os novos vereadores, que é uma iniciativa da Escola do Legislativo junto à Câmara Municipal na proposta de preparar aí o Legislativo dentro das funções que eles precisam fazer. Os vereadores novatos vão aprender o processo e os vereadores que já estão na casa vão ter a opção de atualizar os seus conhecimentos. O presidente está aqui comigo, vai falar um pouco agora. Boa tarde, Israel, tudo bem?
Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Divinópolis. Quem nos assiste pelo TV Candidez e pelas redes sociais, em especial pelo YouTube. Boa tarde.
Israel, reunião de hoje é uma reunião rápida, reunião tranquila e um projeto em pauta. Né? Se puder dar mais informações para quem nos acompanha.
Foram 2 horas e 50 minutos de reunião. Quase todos os vereadores hoje tiveram um tema diferente na tribuna, ou seja, usaram a tribuna. Tivemos aí o uso da tribuna pelo senhor Edmar, que veio falar sobre a inclusão social. Teve na hora do dia 2 projetos de zoneamento, todos eles do executivo. Um teve um problema redacional, foi tirado da hora do dia, para que seja mandado uma mensagem modificativa, para que possa estar na próxima semana vindo em plenário para ser votado. E outro, o zoneamento, a M045, no bairro Santa Luzia, foi votado com 9 votos a favor, passando hoje agora a parte do executivo para estar sancionando a lei.
Israel, lembrando aqui, a gente já deu essa informação, todos os preparativos já estão sendo feitos também para o dia 1º, né, que é onde acontece a posse da nova legislatura, não é isso?
Então, Douglas, através do trabalho da Escola Legislativa, uma equipe sempre atuante nessa 25ª legislatura, através do Roberto Franklin, da Marcelina, do Vander Penha, nós estamos aqui preparando os novos vereadores e seus novos assessores para que venham para a Câmara Municipal no dia 1º de janeiro já preparar para estar assumindo a 26ª legislatura. Não é igual o que estão aqui, pelo menos já com grande conhecimento aí da legislatura.
Caio, a gente agradece a sua participação, obrigado pela palavra, sempre bom contar com a sua presença aqui na TV Câmara.
Obrigado, Douglas, obrigado, Aurel, obrigado, Diego, obrigado aos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham. Tenham todos uma boa tarde.
Bom, esse foi o presidente da Câmara, Israel da Farmácia, que nos deu um resumo aqui do que foi a reunião de hoje, a 70ª reunião. Acontecerá também, a partir do dia 11 de novembro, aqui na Câmara, no Espaço GTO, uma exposição fotográfica documental, Oriqui, que é um resultado da Lei Paulo Gustavo, um trabalho bem interessante, para fortalecer e relembrar aí toda a questão, né, da herança cultural afro aqui no Brasil. Né? É uma iniciativa relevante, principalmente foi inclusive tema da redação do Enem desse ano. Então quem quiser conferir vai poder comparecer aqui na Câmara a partir do dia 11, de meio-dia até às 6 horas da tarde. E você também pode acompanhar tudo o que acontece aqui na Casa do Legislativo pelas nossas redes sociais, @ Câmara de Divinópolis, Instagram, Facebook, também pelo YouTube, onde as reuniões, as gravações ficam disponibilizadas, e aqui pela TV Câmara, na TV Candidez, pelo canal 13.1. TV Câmara, a imagem da cidadania.